pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Eu vou falar com vocês hoje sobre um fenômeno que é bem conhecido de médiuns, curadores, projetores extrafísicos e pessoas que operam espiritualmente aplicando passes, reiki, cura prânica e diversos métodos de cura. É um tema geral e recorrente que aparece na literatura espiritualista há muito tempo, também na literatura ocultista, espírita, teosófica e do espiritualismo como um todo. Do que se trata? A aura da gente, que é o campo energético interpenetrante ao corpo humano, ela é um campo luminoso que reflete tudo o que nós pensamos e sentimos. E nós projetamos, a partir do nosso corpo mental, revestido pelo corpo astral encaixado na matéria, formas mentais, formas pensamento, chamadas então, por vários nomes, formas psíquicas, formas ideoplásticas, formas pensamento e tantos nomes que tem por aí. Eu vou usar a expressão formas de pensamento porque é a mais comum na literatura espiritualista como um todo. Produzimos essas formas psíquicas que gravitam dentro do nosso campo energético. Essas formas mentais, elas existem de vários tipos, tamanhos, cores, intensidades. Pensamentos que têm um alvo específico, seja um objeto, um ambiente ou uma pessoa, tendem a produzir formas mentais que são ejetadas do campo energético na direção daquilo que nós estamos pensando. Formas pensamento relativas a nós mesmos, ao nosso mundo interno, o que nós pensamos sobre nós mesmos, ou melhor, na maioria das vezes, o que nós ficamos ruminando sobre nós mesmos, fica como formas mentais pairando, gravitando em torno da nossa própria aura, porque o alvo dos pensamentos somos nós mesmos. Ora, boa parte dos pensamentos, quando a gente está sozinho, tendem a ser sobre as nossas coisas. Quando nós estamos com a atenção voltada para fora, os nossos pensamentos se direcionam às coisas do mundo, às pessoas e conhecimento geral externo. Mas quando a gente está sozinho, introspectivo, os nossos pensamentos tendem a gravitar mais em volta de nós mesmos. Então, uma pessoa muito autocentrada ou muito voltada somente para ela mesma, como existem muitas pessoas que acham que são o centro do universo e de que a vida foi feita para elas e não elas dentro da vida para aprender alguma coisa, essas pessoas costumam concentrar muitas formas mentais relativas a elas mesmas em torno da aura dela. Ora, invisivelmente, isso é percebido no plano extrafísico. Para o nosso plano, com os cinco sentidos, nós não percebemos claramente essas emanações em volta da aura das pessoas, a não ser por clarividência ou em fenômenos parapsíquicos, anímicos ou mediúnicos, como clarividência, a mediunidade, a ativação dos chakras e outros. Agora, extrafisicamente, como é que o ser humano é visto a partir de outros planos? Ora, seres extrafísicos, quando nos olham, eles não estão prestando atenção na nossa forma física, eles estão prestando atenção nas formações psíquicas em volta de nós, que revelam muito mais do que a nossa aparência, porque revelam o ser interno, que externamente não aparece. Então, não dá para a gente mentir quando a gente está sendo observado de fora, porque percebe-se claramente o que é que nós estamos pensando naquele instante. Principalmente nas saídas do corpo, quando a pessoa é ejetada para fora da matéria com o corpo sutil, ela está mais visível do que nunca. Praticamente, ela está nua psiquicamente diante do plano extrafísico. Então não há como a pessoa mentir. Por isso, muitas vezes, espíritos pesados tentam mudar a aparência para enganar alguém, mas não conseguem mudar a vibração, não consegue mudar o conteúdo das ideias nem as formas mentais em torno. Basta prestar atenção naquele ser com qualquer aparência. Se você tentar sentir a energia dele, você verá claramente qual é o nível daquele ser. Então você pode pegar uma entidade pesada que tenta parecer um mentor espiritual para enganar, mas a energia dela não te engana. Ou um mentor espiritual fazendo um teste com você, tomando uma forma humilde na sua frente, mas você percebe que há uma grandeza na energia e você sabe que aquilo é uma plasmagem temporária por um teste de avaliação, para ver como é que você lida com as pessoas em vários graus e níveis. Então, a nossa aura, que é o campo de luz, reflete as formas mentais da gente. O que que acontece quando a gente sai do corpo? No Presentemente encaixados na matéria, nós estamos dentro de um conjunto híbrido, né, que é a matéria e é espírito. Então, nesse instante, o corpo humano tem um campo energético específico da matéria, que é conhecido como duplo etérico ou corpo vital. É a energia do corpo humano, o tempo de vida que a pessoa tem. Agora, enquanto espíritos interpenetrados na matéria, nós temos pensamentos e emoções que são nossos, não são do corpo humano. Então, a nossa aura, enquanto encaixados na matéria, é uma mescla de pensamentos, emoções e as energias do próprio plano físico. Quando saímos do corpo, fica no corpo a energia do corpo duplo etérico, com o sistema de chakras, da onde saem filamentos energéticos que formam o cordão de prata que interconecta o corpo extrafísico ao corpo humano. Então, o que que sai do corpo? A parte sutil, contendo várias camadas ou veículos de manifestação da consciência, manifestados fora do corpo no plano astral, naquele momento, através de uma projeção astral. Quiçá no plano mental, numa projeção do corpo mental mais avançada ainda. Mas eu estou pegando a média das pessoas, que é a projeção astral. Então a pessoa leva para fora do corpo a aura dos corpos sutis, que refletem pensamentos e emoções. Na aura do corpo humano que ficou deitado na cama, não tem as formas mentais, porque as formas mentais acompanharam o espírito, a pessoa, para fora do corpo, porque tem a ver com o lado psíquico e não com o lado somático. No corpo humano só está a energia que mantém o corpo humano vivo, o cordão de prata interligando as duas partes, mas aquela aura cheia de formas mentais, ela acompanha a pessoa para fora do corpo. Ora, isto ocorrendo numa saída do corpo que é temporária durante o período nosso encarnatório, eventualmente lá na frente, no momento final da passagem, isto acontecerá de forma definitiva. A pessoa sairá de vez do corpo humano por ocasião da morte do corpo humano, por algum motivo, em algum momento, porque tudo que está encarnado na Terra eventualmente desencarnará. Isso não é doutrina espiritualista, não é minha opinião. Isto é a natureza. Nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. Eventualmente a gente vai sair do corpo, assim como um dia nós entramos no corpo pequenininhos e estamos atravessando mais uma existência. Eventualmente a gente vai sair e, no retorno ao plano espiritual, vamos ver qual é a média de cada um, e isso determinará qual é o subplano extrafísico aonde a pessoa será atraída por correspondência. E eu espero, de todo o coração, que tanto vocês que estão me ouvindo quanto eu mesmo possamos ter uma média boa após a passagem na Terra, porque a gente aprendeu coisas legais, atravessamos as dificuldades, superamos nossas limitações, vencemos nossos defeitos e estamos caminhando na direção de algo melhor. Que na saída a gente esteja melhor do que na entrada, porque nós aproveitamos então a trajetória pela vida para crescermos, fazermos coisas legais, aproveitarmos a estadia aqui na Terra para aprendizados e trabalhos e, em suma, melhoria do caráter de nós todos. Então, quando é um momento definitivo que a pessoa desencarna, o corpo sutil passa para o plano espiritual e queda o corpo humano aqui. O duplo etérico, desgastado pelo processo da doença ou da morte, se rompe, tá? Os chakras se rompem, os chakras do campo humano, tá? O cordão de prata se dilui e aí a pessoa se desprende para o plano espiritual, onde ela está manifestada com o corpo sutil, né? O corpo astral, perispírito, psicossoma, tanto faz o nome, que tem os para-chakras, os chakras extrafísicos que já existiam antes da pessoa encarnar, que são chakras permanentes durante o período que ela está no plano extrafísico. Esses chakras não dissolvem com o duplo do corpo no duplo energético da Terra, não. Então, a aura, com todas as formas mentais, somatório de uma vida inteira, fica registrado em torno do corpo sutil. Ou seja, ao desencarnar, estamos dentro de um campo energético, apenas sem o corpo humano. E diga-se de passagem, a morte não transforma ninguém. Não transforma ninguém em gênio e não transforma alguém em ignorante. É a mesma pessoa, apenas fora do corpo humano. E é com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos do momento em que ela saiu do corpo definitivamente. É ela mesma, apenas desvestida do veículo carnal. Então, ali fora do corpo, na passagem final, ocorre um fenômeno interessante, tá? Que eu vi fora do corpo, muitas vezes, aplicando passes em espíritos que não estavam legais. Outros projetores e médiuns, amigos meus, também já detectaram isso, e isto também é facilmente achado na literatura dos temas espirituais em geral. Simplesmente você olha e a pessoa está dentro de um casulo energético. Deixa-me dar um exemplo. Aquele filme Além da Vida, com o ator Robbie Williams, década de 90, é um filme em que a mulher dele se suicida, depois ele desencarna, vai atrás dela, ele encontra os filhos no plano astral. Como ele lidava com pintura e cores, quando ele se vê desencarnado, ele se vê dentro de uma cúpula de energia cheia de cores, que eram as ideias da pintura dele e da mulher dele. E ele se vê dentro desse casulo que ele acha que é o plano espiritual. Então vem o filho dele, que é interpretado pelo ator Cuba Gooding Jr., ele rompe aquele casulo e puxa o pai, que é o Robbie Williams, para fora do casulo, e aí mostra e fala, o plano espiritual é aqui fora, e aí ele vê a vida manifestada em outro plano, que não era a vida dentro do casulo mental, cheio das formas mentais do que ele achava. E isso também é importante falar, que é real, tá? Embora o filme seja uma adaptação. E muitas vezes, religiosos fanáticos, desencarnados de qualquer área, porque tem fanático em tudo quanto é área, tem fanático materialista, fanático religioso, fanático político, fanático esportivo. O fanatismo é um problema mental de radicalismo que a gente precisa combater. Por quê? Quando a pessoa desencarna, tudo o que ela pensa está plasmado dentro do campo energético dela, que ela muitas vezes acha que é a verdade da vida. Então, um religioso cheio de ideia de diabo, por exemplo, cheio de culpa, né? Quando ele sai, está revestido de formas mentais pesadas das culpas e dos medos que a pessoa tinha em vida plasmado do lado de lá. Então, dá trabalho para os mentores atender esse pessoal, aplicar energia e depois romper esse casulo psíquico, que é a aura dela fora do corpo, e queimar essas formas astrais mentais pesadas, essas formas densas das ilusões da pessoa e mostrar a realidade extrafísica, que é apenas a vida do lado de lá, não é bolinha de gás flutuando no infinito, não. São pessoas extrafísicas em vários níveis e subplanos do plano extrafísico, desde pessoas com formato humanoide semelhante aos nossos, até seres que são pura energia, que você não vê formato humanoide. Você vê uma esfera de energia, por exemplo, e num plano mental sequer tem forma. Então, há uma variação muito grande no formato do corpo astral nos planos densos, médios ou avançados. O que altera ali é o grau de condensação. Quanto mais sutilizado o corpo espiritual, mais brilhante é o espírito, o seu campo energético mais limpo, mais translúcido, mais claro, até não ter sequer a forma humanoide. Então há uma evolução também dentro dos subplanos do mundo extrafísico após a passagem daqui para o lado de lá, nas comunidades extrafísicas de vários níveis, desde aquelas que lembram construções daqui, mas mais avançadas, até lugares em que você não consegue ver construção nenhuma, são formas de pura energia. Então, o que ocorre? Uma pessoa cheia de coisa pesada na mente, ela estará cheia de formas mentais grudentas, pesadas, e ao desencarnar, ela vai ficar presa dentro desse campo virtual da própria mente dela, e ela achando que aquilo é a realidade extrafísica, quando não é criação da mente dela. Então, muitas vezes, aplicando passes em espíritos presos a esses climas pesados, eu notava que a energia que eu jogava dissolvia, enxaguava aquelas formas mentais. Mas aí a pessoa continuava pensando naquilo e produzia novas formas iguaizinhas às anteriores. Então percebi claramente que em muitos casos não adiantaria apenas passar energia, mas sim conversar com o espírito, clarear o seu raciocínio, né? Esclarecê-lo, porque aí mudando a causa, muda o efeito. Então, o trabalho que os mentores extrafísicos que trabalham soltando espíritos densos é enorme. Não basta chegar e dar um passe, não basta chegar e dar uma assistência através de um médium ou de um projetor extrafísico. Precisa de terapia, conversa, tá? Explicar, clarear, para que a pessoa possa se situar melhor e aí abrir a consciência e perceber a realidade, que não é o que ela pensa. O infinito é maior do que o que eu acho, o que você que está me ouvindo acha e o que todo mundo acha. Então, eventualmente, a nossa consciência se expandindo, o nosso grau relativo de conhecimento vai se ampliando, mas jamais será absoluto, porque absoluto só Deus, só o todo que está em tudo. Nós estamos em constante aprendizado e aprimoramento e expansão, sempre ampliando conceitos, todos nós, isso se chama evolução. Então, em cima disso, eu tenho um amigo que há muitos anos é desencarnado e ele trabalha, ele é específico, é especialista em desmontar esses campos de formas mentais e trazer o espírito para fora do próprio campo, revelando a ele as reais condições. Eu vejo há muito tempo, é grande amigo meu. Quando eu falo grande amigo, não é um Deus, não é uma divindade, não é uma bolinha de gás, não é uma alma penada. É um amigo extrafísico que conviveu comigo aqui durante anos aqui na matéria, que gostava de temas espirituais e hoje trabalha do lado de lá, fazendo esse lindo trabalho de soltar essa galera para o lado de lá. Então, eu vi várias vezes uma espécie de gosma energética dentro desses campos energéticos. Eu vi espíritos vomitando uma gosma ácida, que era toda a irritação que eles tinham dentro. Tudo isso plasmado. Nenhum deles era uma esfera de energia. Eles pareciam seres humanos, bem condensados ainda, porque estavam em subplanos do astral ainda densos. Eles vomitavam a acidez deles de dentro para fora, né? Que era uma forma do campo espiritual deles aliviar a tensão interna. Essas pessoas, quando estavam encarnadas aqui na Terra, já eram assim, extremamente ácidas, críticas de tudo e de todos, nada estava bom, sempre tinha alguma coisa para poder criticar. Essas pessoas não se sentiam bem com elas mesmas, elas não se sentiam bem com o mundo e muitas vezes refletia isso numa irritabilidade em relação a tudo e a todos. Nada estava perfeito, tudo tinha um defeito, a vida não prestava, ou seja, o tempo inteiro um clima negativista. Bom, esse papo todo, então, que eu estou explicando tecnicamente dessa forma, é em função de uma gravação que eu vou disponibilizar agora para vocês, porque tem esse meu amigo, certa vez me passou um texto contando sobre isso. Tem um outro texto também da Companhia do Amor, que é um grupo de poetas extrafísicos que me passa mensagem, também há muitos anos, que o Toninho Nascimento veiculou. Eu mostrei o texto para ele gravou há uns 15 anos. Eu achei essa gravação hoje e quero disponibilizá-la para vocês agora, porque é um caso desse que eu estava explicando. Então vou passar a gravação a partir de agora e logo na sequência já virá a vinheta de intervalo e aí depois a gente continua. Escuta o relato, gente, na voz do Toninho, o texto meu, recebi espiritualmente desse grupo Companhia do Amor, a turma dos poetas em flor. Vamos lá.
Saindo da gosma psíquica e entrando na luz do sorriso. Houve uma época em que eu era muito triste. Havia uma enorme fenda em minha alma, por onde eu perdia muita energia. Por isso, passei a ver a vida de forma cinzenta e macambúzia. Nada me agradava. E em tudo eu via alguma coisa para criticar. Como efeito de tal estado de consciência melancólico, projetei minhas amarguras nos textos que escrevia. De forma ácida e contundente, joguei nos meus escritos a minha dor e o meu vazio interior. Movido apenas pelo intelecto cabuloso, me tornei arrogante e pedante em excesso. Qualquer coisa era motivo para irritação e desmandos emocionais diversos. Disparei muitas setas ácidas por meio dos meus escritos e tudo era o alvo. Nada e nem ninguém escapava do meu escrutínio devastador. Em minha ilusão, eu era o pensador e o mundo era a escória. Fiz muitas inimizades com essa minha postura arrogante e considerava tal coisa como absolutamente natural no mundo em que eu julgava cheio de mentecaptos. Como eu disse no início, eu era muito triste e enfadonho, sim, eu era um cara chato. O tempo passou e eu envelheci, como todos, pois ele não perdoa. No entanto, em lugar da idade me trazer sabedoria, eu me tornei mais amargo ainda. Na verdade, torcia para que a morte viesse logo. Por fim, o momento fatal chegou. Mas não da maneira como eu imaginara. Em meu pessimismo crônico, eu esperava que houvesse uma espécie de anulação da consciência. Mas não aconteceu. Não deixei de existir nem de pensar. Pelo contrário, pensava mais do que nunca, e isso me assustou muito. O desligamento do mundo, propiciado pela morte, só me alijara do corpo físico, mas não destruíra minha mente. E ali estava eu, ser pensante, assustado igual criança no escuro, no desconhecido do além-vida. Abduzido irremediavelmente para fora do ergástulo terreno, me vi imerso no mar de formas mentais cinzentas. Eu flutuava no meio do lixo mental que acumulara em torno da mente por uma vida inteira de amargura. Eu era prisioneiro de um verdadeiro calabouço psíquico, formado pelos meus próprios pensamentos negativos. Estarrecido, eu descobri que era prisioneiro de uma gosma psíquica engendrada em minha própria mente. Então fiz o impensável. Gritei. E não era contra ninguém. Pela primeira vez, o alvo de minha frustração era eu mesmo. Mergulhei numa profunda melancolia pós-morte e eu era o único responsável por ela. De tanta acidez emocional, terminei atolado no meu próprio vômito psíquico. Por um tempo que não sei determinar exatamente, fiquei nesse estado de consciência obscuro, ruminando minha mesquinharia mental. Todavia, apesar de minha imensa petulância, recebi uma ajuda providencial. Alguém rompeu o meu casulo psíquico e dispersou as energias cinzentas em torno. Era um homem alto e magro, de cerca de 60 anos de idade, meio calvo, com cabelos brancos nas laterais, vestido de branco e com uma expressão simpática. Ele me tirou daquela gosma terrível e me disse de forma bem-humorada: "E aí, meu chapa? Está na hora de você arrotar sua amargura. Chegou o momento de abrir as portas de seu coração para que outros ares ventilem suas emoções. Eu faço parte do grupo de escritores e poetas da Companhia do Amor. E como você também escrevia lá na Terra, sobrou para o nosso grupo atendê-lo. Mas não esquente a cuca não, viu? Está na hora de melhorar, meu chapa." Guiado por esse novo amigo, me desprendi daquele clima psíquico ruim. Fui tratado e energizado. Tomei banho de luz e fiz terapia por um tempo. Mas o que me curou mesmo foi o bom humor desses fantásticos amigos da Companhia do Amor. Eles me ensinaram a rir e levar as coisas na esportiva. Me respeitaram, mas não fizeram concessões ao meu ego. Me falaram tudo o que eu precisava ouvir na cara, sem dó nem piedade. E ao mesmo tempo, me fizeram rir demais. Me fizeram ver o meu papel cinzento de ser amargo. Então, me restou cair na lábia deles e rir junto do meu ridículo. E pela primeira vez em meu tempo e em muito tempo, eu me permiti rir. E assim, desafoguei os meus dramas internos. Como eles dizem aqui, desopilei o fígado. Agora estou bem. Estou numa nova etapa. Sem desavenças comigo mesmo ou com o mundo. A fenda em minha alma foi fechada por uma massa de luz e sorrisos. aprendi que há muita inteligência na simplicidade de quem sabe levar a vida de um jeito alegre e que arrogância é doença psíquica séria. De que adianta ser cheio de cultura e estudo se isso não iluminar suas emoções? O que mais quero agora é ser simples. Quero falar e escrever sobre novos temas, mas sem críticas literárias ou intelectualismo escabroso. Quero ser feliz. Quero rir igual aos amigos da Companhia do Amor, que se inicia uma nova etapa em minha vida, sem apertos no coração ou conversa mole. Que haja luz e risos para preencher as fendas que separam o ser de si mesmo. Como aprendi por aqui, todo tempo é tempo de aprender.
Ok, amigos, estamos de volta com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco estava falando sobre casulos psíquicos nas saídas do corpo, temporárias ou definitivas, e passei a gravação de uma mensagem que eu recebi há muitos anos e que o Toninho Nascimento, que é o chefe da técnica aqui da rádio, faz as vinhetas da rádio, gravou para mim na ocasião. Eu achei essa gravação hoje, então achei pertinente explicar os detalhes sobre isso, porque ajuda a todos vocês que estudam essa temática também. E a gravação na voz do Toninho fica maravilhosa, porque ele é um locutor profissional. Vamos dar seguimento agora na segunda parte do programa, e tem uma outra gravação agora na minha própria voz, que foi feita essa semana, que daqui a pouquinho eu vou explicar e disponibilizar para vocês. Antes, um esclarecimento. Semana passada, no programa anterior, eu falei do e-book que eu vou fazer sobre Brasil e Japão, espiritual, a união. Li um texto para vocês aqui que falava de um grupo de espíritos japoneses desencarnados e vários deles desencarnados nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. E eu não tinha me tocado que essa semana faz exatamente 75 anos da explosão dessas bombas. Inclusive há várias comemorações no Japão e aqui na comunidade japonesa em homenagem às pessoas que passaram para o lado de lá. Então, esses espíritos que me passaram a mensagem, eu sabia, tem coisa que não precisa falar, você sente deles um amor enorme, que eles gostariam de passar a ideia de que ninguém está morto, porque bomba não vaporiza o corpo astral de ninguém, como muita gente às vezes comenta. Eu não vejo isso, e esse grupo de espíritos chancelou isso para mim. Então, isso suscitou algumas perguntas que algumas pessoas fizeram, inclusive essa semana, ótimas perguntas das pessoas nos comentários do programa no YouTube sobre isso, e eu até prometi a uma pessoa que hoje eu esclareceria sobre esse detalhe. Mas aí eu pensei o seguinte: é melhor eu explicar isso de uma forma mais didática, mais técnica, fora aqui do contexto do programa da rádio. Então, nos próximos dias, eu vou gravar aqui em casa mesmo um programa específico que eu vou jogar no canal do YouTube durante essa semana. Então, vocês que estão cadastrados lá no meu canal receberão o aviso, e aí eu vou falar especificamente nisso, junto com uma experiência fora do corpo que eu tive, com a orientação de um exercício também, que eu vou passar junto nesse programa. Então, fiquem atentos ao longo da semana. Vocês cadastrados receberão o programa, vocês que estão inscritos lá no meu canal, tá? E no domingo que vem, para quem não assistir no meio de semana, eu passarei o link aqui na descrição do programa para vocês acessarem depois, que aí com mais tempo eu vou especificar bem isso daí, as opiniões que eu tenho sobre a passagem por lá de lá, por bomba, essas coisas todas, e aí pode clarear um pouquinho para os estudos de vocês. Mas sempre lembrando, ninguém tem verdade absoluta, muito menos eu. É apenas a minha percepção relativa, nesses anos todos de estudo e trabalho, por observação em cima desses fenômenos físicos e extrafísicos. É apenas isso. Outras pessoas poderão ter opiniões diferentes da minha, e isto é natural, são ângulos e percepções e raciocínios diferentes. Eu tive muita sorte de, ao longo do tempo, conviver com outras pessoas mais velhas do que eu e mais experientes, porque eu comecei muito novo, com 15 anos. E eu pude, ao longo desses anos todos, conversar, trocar ideia com muitos outros. Então, o que eu falo muitas vezes, não é só o que eu acho, não, está dentro de uma média daquilo que muitos outros vêm falando há muito tempo, dentro de uma média. Mesmo assim, as pessoas, cada uma tem sua própria opinião. Eu vou apenas expor a minha, mostrando o que eu acho sobre essa temática, tá ok? Mas tudo que eu passar, inclusive tudo aqui na rádio, nada é absoluto, tudo é relativo. Cada um deve filtrar usando bom senso e equilíbrio e só pegar aquilo que tiver de acordo com a lógica das coisas, bom senso e algo evolutivo. Aliás, a gente fazendo isso para tudo na vida, com o que lê, com o que escuta, com o que vê, aí não há enganação, porque a gente vai filtrando. Agora, há uma diferença em filtrar usando bom senso e há falta de filtro de um fanático que acha que tem bom senso e é um fanático que só acredita numa coisa só. E aí, fanático não tem bom senso, senão não seria fanático. Então existe muito radicalismo também, supostamente parecendo um questionamento, quando na verdade é radicalismo disfarçado de questionamento e muitas vezes sem base sobre aquilo que está falando. Muita gente fala de muita coisa espiritual sem ter experiência. Vocês imaginam, pessoal, alguém que não sente, por exemplo, a mediunidade, podendo falar de mediunidade sem ser médium, vai ficar difícil. Imagina alguém falar de saída do corpo sem estar sentindo sintomas de uma saída do corpo, acordar paralisado, sentir vibração, sentir a aura dilatar, coisas que não deixam dúvida para ela. Aí alguém chega e teoricamente vai falar daquilo como? Vai falar teoricamente, mas não tem como explicar a vivência, não tem brilho nos olhos ao falar daquilo, porque não tem a paixão de sentir aquilo. As pessoas falam muito de estado vibracional em estudos espirituais, vibrar energia. A maioria das pessoas que eu conheço que dá aula sobre isso não vibra nada. Eu sei por clarividência e observo a energia das pessoas. E sei de outras que nem sequer sabem o que é um estado vibracional, que em segundos vibra a aura instantaneamente, de forma espontânea. Então, é muito relativo. Muitas vezes alguém fala, olha, eu não gostei disso que você falou. Mas a pessoa, às vezes, ela não viveu aquilo. Não tem a visão média, tá? Apenas é o que ela acha. Então, o que eu estou falando de filtrar é dentro da média de estudos, observando o conjunto geral e tirando a média. Porque se a gente ficar só com a nossa própria opinião, a gente pode errar porque a nossa opinião é relativa. Mas quando você soma o que você está estudando com várias áreas e encontra o meio, você sabe que há um padrão em boa parte das experiências e você usa essa média para poder estudar a sua própria média. E aí o risco de errar é menor, porque está dentro do conjunto. Embora a experiência seja particular, ela está tendo uma visão de conjunto. Por isso, alguém preso numa área só sempre vai ter uma opinião radical baseada só dentro daquilo que ela acha e não dentro dos parâmetros gerais das coisas. Por isso que, ao longo do tempo, eu sempre estudei de tudo para poder somar. Porque, às vezes, uma pessoa ela está dentro de uma área e se acostuma com a nomenclatura daquela área. E ela acha que o universo inteiro se baseia na nomenclatura da área que ela gosta. Mas na Terra, um planeta com muitas culturas, 7 bilhões de pessoas e culturas diferentes, é natural que surjam nomenclaturas diferentes, de acordo com a era e a cultura vigente. Então aquilo que é chamado por um nome dentro de uma área pode ser chamado do outro lado do mundo por outro nome baseado em outro parâmetro, e às vezes é a mesma coisa com nomes diferentes. Mas aí a pessoa acostumada só com aquele nome e os jargões e nomenclaturas da área dela quer impor para o resto do planeta somente a sua visão e sua nomenclatura. Quando se tem a visão de conjunto, você compreende que às vezes uma coisa só tem muitos nomes. Então não importa mais o nome, você entendeu o conceito dentro da média relativa, somando tudo. Por isso que a visão de conjunto ela é a melhor. Mesmo que você goste de uma linha, frequente uma linha e goste de uma área, isso é normal, é humano e é saudável estar dentro de um lugar. Mas sem fechar a mente, totalizando naquele lugar, porque o universo é enorme e a mente do homem não abarca o infinito, e nenhuma religião da Terra ou ciência dos homens pode falar qualquer coisa de infinito, sendo que a gente não conhece nem a gente mesmo direito, né? Quanto mais a gente se arvorar a falar do eterno ou do infinito, sendo que a nossa opinião é relativa e não tem como compactar o absoluto, ou imaginar que o absoluto, senhor de todos os espaços, estaria preso dentro do espaço só de uma opinião ou de uma religião. religião ou de uma área. Isso é impossível para qualquer raciocínio coerente. A gente ampliando a mente não significa que a gente não goste da abordagem X ou Y. É legal gostar, apenas não fechando o pacote completamente. Por isso que as visões, elas são sempre relativas ao nível de consciência. Quanto menor o nível de consciência, uma visão menor. Quanto mais ampliada, uma visão mais ampliada. E aí cabe a cada um de nós tentar ampliar a própria visão, ou conhecimento, ou sentimento, para poder lentamente ir galgando parâmetros novos, quebrando paradigmas limitantes em nós mesmos, para alcançar uma consciência melhor, que será, lá na frente, o nosso estado natural, penso eu. Torço para que, para vocês também, para mim, para todo mundo, que haja bastante melhoria e que a gente esteja aproveitando mais essa vida para crescer, mesmo com dificuldade, com toda a problemática da vida humana, a gente possa crescer. Todos vocês, eu, vocês, não tem nenhum de nós que é perfeito, maravilha da natureza, mas também a gente tem um potencial enorme que pode desabrochar para frente, né? E eu acredito que quando um poder mais alto nos olha, não fica vendo nossos defeitos, não fica vendo nossas tolices, fica vendo o nosso potencial divino, que é direito de cada espírito, que seja encarnado ou desencarnado, em qualquer plano, sabe? A consciência cósmica habita em cada coração, mesmo que cada coração não perceba isso no presente momento, no seu estágio de evolução. O todo está em tudo. Então há um enorme potencial em nós, porque nós somos centelhas vitais de uma consciência vasta, incomensurável, que a gente não tem como definir, não é isso? Né? O infinito imanente, a fonte imanente, e eu não estou falando de alguém lá em cima e nós cá embaixo, estou falando de algo que eu sequer tenho como compactar na minha mente, mas eu tenho como sentir no meu coração essa vastidão que já existe em nós todos. E à medida que nós formos avançando, isso será mais conhecido, mais clareado ao longo dos nossos passos. E isso é importante a gente perceber, que é vital estarmos aqui na Terra, neste momento, vivendo as experiências que estamos vivendo, mesmo as experiências difíceis. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Tá? Agora, a nossa teimosia, nossa irracionalidade, nosso radicalismo acabam empatando toda essa evolução e criando problemas, e aí nos torna muito lentos para a gente despertar a consciência. Por isso a gente tem que ter uma visão de conjunto, sempre priorizando o melhor de cada coisa, assim como é Deus olhando todos nós e vendo o nosso potencial, não os nossos defeitos, e sim o potencial grandioso que cada ser tem para alcançar a consciência cósmica um dia lá na frente. E todos vocês que estão me ouvindo têm esse mesmo potencial. Todos os seres, inclusive aqueles que você acha que não tem, que são perversos e do mal, vieram da mesma fonte. Em algum momento a ficha vai cair, seja na Terra, seja em outro orbe, seja do lado de lá. A natureza é infinita, o poder maior que está em tudo conhece a nós todos profundamente, e é óbvio que as leis da natureza, superintendidas por esse poder maior, tem salvaguardas e recursos para fazer todo mundo despertar ao longo da seara evolutiva, e não é uma vida só aqui na Terra que vai determinar o infinito para a gente para frente, e sim o nível de consciência que a gente está em cada instante indo em frente. Nós estamos em constante transição, o tempo inteiro evoluindo, e isso não tem nada a ver com calendário nenhum ou transição planetária, tem a ver com transição de consciência, que é a evolução de nós todos. Isso não tem época, não tem ninguém na Terra que possa marcar uma data para isso, simplesmente é a transformação da própria consciência, é o despertar de nós mesmos. Isso pode acontecer hoje, amanhã, daqui a 1.000 anos, daqui a 1 bilhão de anos, eventualmente vai rolar. Agora, relativamente, nesse momento, como ser humano na Terra, a gente olha as coisas por um ponto de vista relativo e pequeno, e a gente tenta determinar o infinito a partir desse ponto relativo pequeno, e por isso as distorções que a gente naturalmente acaba cometendo na avaliação das coisas espirituais e humanas. É muito importante estar aqui na Terra, nesse momento, valorizar as presenças que estão junto de vocês, todas elas, sabe? Melhorar os relacionamentos, tocar a bola, preservar a natureza, cuidar do planeta, que é a nossa casa planetária. Neste momento, a nossa sala de aula, onde nós estamos estagiando no momento, é muito importante todos nós atentarmos para tudo isso. E agora eu quero disponibilizar um texto que eu escrevi essa semana e verbalizei e gravei ele, do Grupo dos Iniciados. Fala do grande arquiteto do universo, é um texto direcionado para um grupo maçônico. E ele fala dos valores de liberdade, igualdade e fraternidade, que cada vez que você entra numa loja maçônica, você vê esses dizeres lá em faixas grandes, que apareceram na Revolução Francesa, na Segunda República, em 1848, mas que não tinha nada a ver originalmente com a Revolução Francesa, apenas vazou ali e virou mote da Revolução Francesa. No próximo programa eu falo sobre isso, tá bom? Vamos para a gravação e logo depois o final do programa. Até mais. Ó, grande arquiteto do universo, nós somos os teus filhos na senda espiritual. Nós somos irmãos de estudo e trabalho no percurso que leva à consciência cósmica. Nos ilumina, Senhor, neste alto empreendimento do despertar de nossas consciências. Que nossas aspirações sublimes se elevem para todos os planos, nas lides do saber, do discernimento e da justiça universal. Nós somos centelhas vitais do teu amor e, por sabermos disso, nos propomos aos objetivos elevados de liberdade, igualdade e fraternidade. Nós abraçamos a causa do bem como uma missão na Terra. Sabemos das nossas dificuldades e deficiências, assim como sabemos também da tua infinita paciência. Sabemos que tu nos conhece profundamente, até mesmo mais do que nós mesmos compreendemos. Que nossas reuniões sirvam aos bons propósitos que tu nos inspira sempre. O nosso respeito por ti é infinito. E por isto, trilhamos esta senda espiritual como seres humanos neste presente momento. Pai, inspira os nossos passos nessa trilha virtuosa do saber espiritual. Que sob os teus auspícios, os mensageiros da luz aportem as sublimes inspirações em nossos trabalhos. O teu olhar atravessa todos os planos e vê muito além do que nós supomos. Tu percebes o nosso coração e aquilo que norteia a nossa jornada. Ilumina os nossos estudos e trabalhos para que nós sejamos pequenos avatares do teu amor entre os homens.
Nos dê força, ó divino engendrador da vida, para que jamais deixemos a senda luminosa que leva à consecução dos bons propósitos. Que o Oriente espiritual nos oriente. Que o teu olho espiritual no delta das nossas aspirações ilumine cada vez mais esses propósitos aos quais nós nos submetemos sob os teus desideratos. Nós somos irmãos de aspirações sublimes, assim como também somos irmãos de todos os seres vivos, de todos os lugares. Tu és o grande comandante da nau do nosso coração, por onde navegamos pelo oceano da vida rumo à consciência cósmica. Nada pode nos separar do teu amor. Ó divino concertista cósmico, que a canção das esferas seja ouvida cada vez mais por todos nós, trabalhadores espirituais. Que a vida seja respeitada em todos os nossos procedimentos. Nós sabemos que mesmo nos momentos de provas acerbas, tu estás em nosso coração. Que nós possamos abraçar a humanidade que nós possamos enviar salutares vibrações para todos aqueles que sofrem que nossas preces e vibrações se elevem a favor de todos aqueles que são vítimas da violência e que partem para outros planos da vida, que eles sejam abraçados pelo amor supremo dos teus emissários. Sabedores da ação de almas livres que operam invisivelmente a favor de todos, nós te pedimos, grande arquiteto do universo, que sempre nos inspire os passos na senda dessas almas livres. Ao olharmos a abóbada sideral, imediatamente lembramos de ti, do teu poder criador, porque sabemos que é o mesmo poder que está em cada coração. Tu és a meta do nosso trabalho. Tu és o motivo dos nossos estudos espirituais. Tu és a força sutil que nos move. Tu és tudo. E assim como os iniciados de outrora o reverenciavam em suas práticas espirituais, assim também nós fazemos hoje. Porque sabemos que tu estás sobre nós. Tu és o nosso eterno comandante, o nosso mestre. E tudo que vem de ti, nós aceitamos em nosso coração. Ontem, hoje e sempre. Grande arquiteto do universo, tu és a nossa inspiração.